Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, versos 16, 17 e 18. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, eu gostaria de convidá-lo para estar então compartilhando com a pessoa próxima aí. A irmã Lais está pedindo também à igreja as orações em favor da vida do irmão Leleu, seu pai. Ele estará sendo submetido a uma cirurgia e ela pede aos irmãos que orem em favor da sua saúde. Eu convido você a se colocar em pé, se você puder, e nós estaremos lendo a palavra de Deus. E quando nós o fazemos, nós reverenciamos a esse Deus soberano, a esse Deus grande, que nós acabamos de adorá-lo. E nós declaramos que o nosso Deus é grande, que Ele é soberano sobre a sua vida, sobre nossas vidas. E quando nós estamos diante da Sua palavra, nós nos inclinamos para ouvirmos o que Ele tem a nos falar. E nós cremos que Deus nos fala através da Sua palavra revelada, amém? E o que Deus nos diz em Sua palavra? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ou vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os que primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Vamos ler de novo? Meus amados irmãos, vamos ler juntos, mesmo que a sua versão seja diferente. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Senhor, o nosso desejo é que o Senhor venha falar nesta noite aos nossos corações, que a Tua palavra lida, Deus, que o Senhor possa clarificá-la nesta noite, para que possamos entendê-la e que o Teu Espírito venha aplicá-la às nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. Nós estamos numa série de exposições no livro de Tiago, e é sempre importante retornarmos ao tema anterior, porque o capítulo 1 de Tiago, Tiago está nos falando a respeito de provas e tentações. Tiago afirma que nós enfrentamos provas nessa vida. Eu e você, nós enfrentamos os sofrimentos dessa vida. Nós enfrentamos a enfermidade, nós enfrentamos a morte. Todos nós, não há ninguém aqui que possa afirmar que esteja isento dos sofrimentos da vida. As provas da vida chegam até você. E Tiago é muito claro nesse texto. Nós somos provados. Quando você for provado, diz Tiago, ou seja, a prova chega, o sofrimento chegará a você. Mas Tiago diz também que nós somos tentados nessa vida. E Tiago diz que nós somos tentados muitas vezes porque nós temos desejos e nós damos vazão a esses desejos, E quando nós permitimos que esses desejos se consumam, esses desejos tornam-se pecados, e o pecado torna-se morte, traz sofrimento, traz consequências ao longo da nossa jornada nessa terra. Isso significa que eu e você estamos sujeitos ao tentador e às próprias tentações do coração, os desejos do coração. E quando nós cedemos às tentações, os desejos do coração, nós sofremos as consequências. Aí Tiago vem e diz o seguinte: quando você estiver passando por uma prova, um sofrimento causado por uma enfermidade, ou um acidente, ou uma crise financeira, você perdeu o emprego, ou uma circunstância adversa provocada por um terceiro, você nem sabe explicar o que está acontecendo, ou quando você estiver sofrendo as consequências do seu próprio pecado, Tiago vem e diz: meus irmãos, quando vocês passarem por situações como estas descritas no contexto do capítulo 1, não se deixem enganar, porque muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldade, a gente fica: vem de Deus, Deus está me provando, eu estou passando por essas circunstâncias da vida porque Deus está me provando, isso veio de Deus. Tiago diz: não se deixe enganar, porque isso não veio de Deus. Olha bem, Tiago afirma isso em Deus. Isso não vem de Deus. Não pode vir de Deus. Você fala: mas pastor, como? As circunstâncias que nós enfrentamos nessa vida são consequências do nosso pecado, do pecado de Adão e Eva. Nós sofremos as consequências do pecado, nós adoecemos, nós morremos, porque temos uma natureza pecaminosa. Isso não veio de Deus, isso não é propósito de Deus para nossas vidas. Os nossos sofrimentos são consequências dos nossos pecados. Eu e você, nós somos pecadores, e porque somos pecadores, sofremos as consequências da nossa natureza pecaminosa, ou do nosso próprio desejo. Aí, meus queridos, eu dei esse tema, a essa mensagem, do que preciso saber para não ser enganado durante o sofrimento, porque é possível que durante o sofrimento, o tentador, ele surja e coloque na sua cabeça a dúvida da bondade, da misericórdia, da soberania de Deus sobre todas as coisas. É neste momento que ele surge para colocar no seu coração, na sua mente, a dúvida quanto à bondade de Deus, quanto à soberania de Deus sobre todas as coisas. Aí Tiago vem e diz: não se deixe enganar, não permita que isso aconteça. Então eu vou trabalhar com esse tema: do que preciso saber para não ser enganado durante os sofrimentos da vida. Porque nós sofremos, eu e você, nós estamos sujeitos aos sofrimentos dessa vida. Ninguém aqui está isento das tribulações, das consequências do pecado. Ninguém. Todos aqui adoecem, todos aqui vão morrer um dia, todos aqui são tentados, e muitas das vezes nós cedemos à tentação e sofremos as consequências da tentação. Mas quando estivermos passando por esses momentos, do que preciso saber para não ser enganado durante os sofrimentos? A primeira coisa, eu preciso saber que Deus é soberano. A grandiosidade de Deus é tamanha que nos falta palavras para descrevê-lo apropriadamente. Eu não tenho como descrever usando os termos que eu conheço, a soberania de Deus. Mas Tiago, nesse texto que nós estamos expondo para vocês nessa noite, ele diz que nós podemos ver a soberania de Deus de duas maneiras. Ele a descreve de duas maneiras. Primeiro, ele fala da transcendência de Deus. Deus é um Deus que está acima da criatura. Deus é um Deus que está no alto. Por isso que ele diz: não se deixe enganar. Não se deixe enganar, meus queridos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. O profeta Isaías, ele diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Deus, ele está acima de toda a criação. Ele é um Deus que está perto, é um Deus imanente, mas é um Deus que está acima. É um Deus soberano. É um Deus que está acima de você. É um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade. E Tiago diz que ele é Criador, descendo do Pai das Luzes. Dias atrás um irmão me mandou uma mensagem dizendo para mim: pastor, me ajude com uma pessoa que acredita na astrologia. O que eu digo a ela? Aí eu respondi a ele dizendo: meu irmão, diga a ela que ela tem duas opções. Ela pode crer no Criador ou crer na criatura. Os astros são criaturas de Deus. Os astros foram criados por Deus. Ou melhor, os astros são criações de Deus. Ela pode depositar a confiança dela em algo que Deus criou, ou ela pode confiar no Criador de todas as coisas. Deus não é apenas o Deus da luz, Ele é o Pai. Ele criou todas as coisas. Deus é soberano. Deus não apenas criou, mas Ele sustenta todas as coisas pela Sua palavra, pelo poder da Sua palavra. Deus, você está aqui nessa noite porque Deus sustenta você. Deus está sustentando você. Deus é soberano sobre a sua vida. Esse cântico, tu és soberano. Eu já disse aos irmãos que já cantei esse cântico muitas vezes ao longo da minha existência, mas um dia eu cantei esse cântico e ele marcou a minha vida, porque eu estava diante de alguém da minha família que estava num caixão, e a dor da perda, e de repente eu estava ali cantando que Deus é soberano, e Deus é soberano sobre nossas vidas. Nós não temos controle da vida e da morte. Deus tem controle, Ele é soberano. E eu preciso entender isso, a soberania de Deus sobre todas as coisas. E Tiago vem e diz: meus irmãos, não se deixem enganar. Deus é soberano. Ele é um Deus que está acima de você. Ele é um Deus criador de todas as coisas. Mas Tiago diz mais do que preciso saber para não ser enganado durante o sofrimento. Tiago diz que eu preciso saber que Deus é bondoso. Meus queridos, Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Meus queridos, é muito comum eu louvar ao Senhor, quando tudo está indo bem comigo. Mas quando as coisas não estão indo bem, eu começo a duvidar da bondade de Deus. Deus é sempre bom. Não importa as circunstâncias da vida. Deus é sempre bom. Ontem eu passei por uma experiência muito interessante. Eu fui ontem à noite realizar um casamento na primeira igreja batista de Itaperuna. E quando lá cheguei, nós chegamos, a Delma logo chamou minha atenção pela beleza do templo, a decoração daquele templo. Templo muito bonito, pessoas bem vestidas, felizes. Havia uma alegria. Um casal daquela igreja estava se unindo. As famílias estavam felizes que estavam ali participando. Momento sublime. Participei daquele cerimonial. Quando terminou aquela cerimônia, entrou algumas pessoas que estavam lá de fora do templo, desmanchando aquela decoração rapidamente. Tiraram tudo. Questão de minutos. Alguém falou: como é que destrói rápido? Quando acabaram de tirar, entraram com o corpo de uma pessoa que tinha falecido naquele dia pela manhã, membro da igreja, num acidente de carro. E entra uma outra família, agora chorando. E as pessoas da igreja ligadas àquela família começaram a entrar. Outro público entraram naquele santuário. Eu fiquei ali aguardando esse segundo momento. E alguém disse: é um paradoxo. Eu estou vivendo um momento de festa com uma família da igreja, celebrando com aquela família aquele momento. E de repente eu estou ali agora chorando com uma outra família. E você pode perguntar: no segundo momento Deus deixou de ser bom? Deus mudou o seu caráter? Não, Tiago vem aqui e diz que Deus é imutável. É o terceiro ponto dessa mensagem. Eu preciso saber que Deus não muda, apesar das circunstâncias adversas na minha vida. E alguém me dizia: pastor, eu não queria entender esse acidente. Como pode acontecer um acidente de carro? O airbag do passageiro, onde a esposa estava, abriu e ela não sofreu as consequências do acidente. E o airbag do marido não se abriu e ele vem a falecer. Como se explica isso? Não tem explicação. Nós não vamos encontrar explicações para essas coisas. Mas esses fatos não mudam. Não mudam o caráter de Deus, a bondade de Deus. O fato de você estar aqui hoje é porque Deus manifestou para com você as suas misericórdias nessa manhã. Deus continua bom. Deus é sempre bom. Não importa as adversidades da vida, eu tenho que entender isso, senão nos momentos difíceis eu vou me desesperar, vou perder a minha fé, vou duvidar do caráter de Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas duvidando do caráter de Deus, da bondade de Deus? Foi exatamente isso que Satanás tentou fazer com Jesus Cristo. É duvidar da bondade de Deus. Deus não muda. E eu preciso ter essa consciência de que Deus é bondoso e de que Ele não muda, apesar das circunstâncias adversas. Quando eu cheguei aqui hoje para o culto, vi o irmão Zé Silva e fui ali falar-me com ele. Ele perdeu a esposa essa semana. E foi uma enfermidade rápida. Mas o irmão José Silva testemunhava para mim ali da fé inabalável da sua esposa na bondade de Deus. E ele me dizia: pastor, ela adorou o Senhor durante todo o tempo que ela ficou naquele hospital. Durante todo o tempo da sua enfermidade, ela testemunhou da sua fé para os médicos, para os enfermeiros. E no momento da sua partida, nós lá estávamos, e ela partiu cantando, rompendo em fé. É a segurança da bondade de Deus, que Deus não muda, apesar de nós estarmos morrendo, como consequência de uma enfermidade. Deus não mudou, Deus continua amando você. Deus não muda, Deus é imutável, Deus é sempre bom. Eu tenho que ter isso na minha mente para enfrentar os momentos difíceis da minha vida. É exatamente isso que Tiago está nos dizendo nesse texto. E Tiago conclui do que preciso saber para não ser enganado durante o sofrimento. Ele diz que eu preciso saber que tenho uma nova identidade. Na verdade, Tiago está falando da minha salvação. E ele fala nesse texto do processo dessa identidade. Ele usa três. Tiago usa a imagem do nascimento físico para ilustrar o nascimento espiritual. Quais são as características desse nascimento? Tiago diz que, em primeiro lugar, esse nascimento, essa nova identidade, que é resultado de um nascimento espiritual, Tiago diz que essa identidade foi iniciativa de Deus. Quando Nicodemos foi falar com Jesus a respeito da vida eterna no céu, Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu. Nicodemos era mestre em Israel, um religioso. E ele queria saber sobre a vida na eternidade. E ele foi a Jesus. E ele disse: Senhor, como que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos vai questionar o Senhor Jesus: eu sou um homem velho, eu vou voltar ao ventre da minha mãe, ao útero da minha mãe? Não, Nicodemos, você não volta. O que nasce da carne, Nicodemos, é o nascimento físico que Jesus estava falando a Nicodemos, é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Aí Jesus vai dizer: importa que você nasça do Espírito. Então esse nascimento espiritual é um nascimento que teve a iniciativa no projeto de Deus de salvar você. O apóstolo Paulo diz que Deus manifestou o seu amor para conosco antes da fundação do mundo. Deus planejou salvá-lo. Deus amou você, Deus nos amou de tal maneira que Ele planejou, foi uma iniciativa dEle, nos salvar. Isso é prova do amor de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele fala desse projeto de Deus, quando Ele planeja nos salvar. Então a salvação, a mudança de vida, é uma iniciativa de Deus. O novo nascimento parte do plano de Deus de salvar o homem. Deus toma a iniciativa. Deus planejou. Deus o amou. Deus enviou seu filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Deus, após a ascensão de Jesus, derramou o seu Espírito sobre a terra. E o Espírito Santo de Deus, ele toca os nossos corações. Então, Tiago diz que é uma iniciativa de Deus. Em segundo lugar, Tiago diz que é pela graça. Ou seja, nós não nos esforçamos para obtê-lo, nem para o merecermos. Ou seja, você não adquire o direito à vida eterna por méritos pessoais, pelo seu esforço pessoal. Você não merece. Isso é graça de Deus manifestada a nós através da morte e da ressurreição de Jesus. E em terceiro lugar, Tiago diz que é por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para gerar a fé em nossos corações. E neste momento realiza o milagre do nascimento espiritual. Deixa eu explicar isso para vocês. A conversão, a mudança de vida, a nova identidade que Deus dá a você, é fruto do amor dEle por nós. Deus o ama, Deus ama o homem que foi criado à sua imagem, à sua semelhança, que Deus planejou salvá-lo. E esse plano de salvação foi concretizado na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele veio a este mundo, morreu em uma cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é graça. Graça é favor imerecido. Deus nos fez o favor de enviar-nos o seu filho para morrer em uma cruz pelos nossos pecados. E o ato do novo nascimento ocorre quando o Espírito Santo de Deus toca no seu coração quando você ouve a palavra de Deus. Porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus toca no seu coração para produzir em você fé. Aí nesse momento o Espírito realiza o milagre do novo nascimento. É obra de Deus. Você tem a liberdade de rejeitar esse plano ou de aceitá-lo. Mas o amor de Deus é manifestado a todos os homens, sem distinção. E Tiago, quando fala a respeito desta nova identidade, desse novo nascimento, ele está falando àqueles que estão sofrendo do grande amor de Deus manifestado a nós através da morte e da ressurreição de Jesus. É neste momento, meus irmãos, que nós nos deparamos ontem, no momento da morte de uma pessoa, que nós nos apegamos a esse amor de Deus. Que esperança nós temos no momento da morte, a não ser a esperança de uma eternidade com Cristo? E nesses momentos nós nos apegamos a essa esperança, e é a única esperança que nós temos. Nessa conversa agora há pouco com o irmão José Silva, e nós falamos isso com ele: José, a única esperança que nós temos é esta. Nesta vida não existe nenhuma segurança. Você não está seguro de enfrentar uma morte, um acidente, um problema de saúde, ninguém está. Mas a única segurança que nós temos é a certeza do amor de Deus manifestado a nós na cruz, nos dando através da fé uma nova identidade. É a certeza. Apesar da dor, do sofrimento, nesses momentos eu preciso me apegar. A única esperança que eu tenho é a esperança de uma eternidade com Cristo. Então, meus queridos, quando Tiago escreve a uma igreja perseguida, ele então adverte aquela igreja do perigo. Primeiro, de você duvidar do controle da soberania de Deus sobre todas as coisas. Duvidar da bondade de Deus. Você ficar em dúvida achando que Deus mudou, porque você agora está passando por um momento difícil na sua vida. Deus não mudou. Deus não muda. Não há variação em Deus. Deus é sempre soberano. Deus continua sempre agindo com bondade. E o projeto de salvação não muda. Não muda. O amor de Deus já foi manifestado a você. Isso não vai mudar. E eu tenho que me apegar então à única esperança, à fé, num Deus que me ama, num Deus que manifestou o seu amor para comigo através da morte e da ressurreição do seu filho. Um Deus que é bondoso. E eu digo a você que talvez você não perceba, nesta noite, a bondade de Deus. Hoje eu ouvi um testemunho de uma pessoa que falava: Deus é bom. Se apegue à bondade de Deus. Ele teve uma experiência com Deus, onde Deus o livrou da morte. E ele está consciente de que teve um livramento. E eu disse a ele: entenda o para quê desse livramento. Porque se Deus o livrou da morte, há um para quê. Esse livramento não é uma revelação da bondade de Deus, porque Deus é bom em qualquer momento. Deus continua bom com aquela família que perdeu o pai, perdeu o esposo, aquela família que perdeu o irmão. Deus continua bom sempre. Não muda. Deus é sempre bom. Eu não tenho outra mensagem para anunciar, eu não sei essa mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus. Às vezes as pessoas ficam chateadas quando nós pregamos mensagens como essa: mas pastor, eu estou passando um momento difícil. Mas Deus continua bom com você, Deus não muda, Deus é sempre bom, Deus é soberano, Deus continua grande. Certa vez li uma experiência narrada por um pastor que foi consolar uma família diante da morte. Ele narra que quando chegou para o consolo, alguém lhe perguntou: pastor, me responda, onde estava Deus quando meu filho morreu? Me responda, aonde estava o seu Deus quando meu filho morreu? E aquele pastor respirou fundo e disse: meu querido, o meu Deus está no trono, no mesmo lugar, reinando. Quando o seu filho morreu, ele está no mesmo lugar quando o único filho dele morreu para salvar o seu filho. Ele continua soberano, no trono, no mesmo lugar, quando ele enviou o seu único filho para morrer, para salvar o seu filho, para dar esperança a você. Deus não muda, meus queridos. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus todo-poderoso. Quando cantamos aqui nessa noite, eu gosto dessa canção: quão grande é o meu Deus. O seu Deus é grande? Qual é o tamanho do seu Deus? Lembro de uma história de um garoto que chegou para o pai e disse: papai, qual o tamanho de Deus? E o pai olhou para o céu e visualizou um avião, estava cruzando as nuvens. E mais ou menos, tamanho mínimo. E ele disse: filho, está vendo aquele avião? Ele custou para perceber e disse: olha entre as nuvens, você vai ver o brilho. E a criança ficou olhando e de repente: vi, papai, ele é grande? Não, papai, é pequenininho. Ele é pequeno. Ele disse: é o tamanho de Deus. Dias depois, aquele pai leva aquela criança no aeroporto e aproxima-se do avião e pergunta: meu filho, esse avião é pequeno ou é grande? E a criança diz: papai, é enorme. É enorme, papai. Meu filho, este avião é aquele que você viu naquele dia. É o mesmo avião. Assim é o seu Deus, meu filho. Como é o seu Deus? É grande, papai. Assim é Deus. Ele é grande e ele é pequeno. Depende, sabe de quê? Da distância que você está dele. Se você estiver visualizando Deus distante, ele é um Deus pequeno, talvez insignificante. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite para cultuar esse Deus que você nem está visualizando pela fé. É um Deus que não está aqui presente, é um Deus que não faz diferença nenhuma na sua vida, porque você não faz caso dele. Ele nem existe para você. Você nem sabe por que veio aqui, quem sabe? Mas se você estiver perto dele, em comunhão com ele, ele vai tornar-se enorme na sua vida. Porque ele é grande. Ele é maior do que os seus problemas. Ele é maior do que o sofrimento que nós enfrentamos nessa vida. Deus é grande. Deus é Deus, não importa às circunstâncias que nós venhamos a enfrentar nessa vida. Deus é Deus, e Deus é digno de ser adorado em qualquer circunstância da vida. É isso que Tiago está dizendo nesse capítulo. Eu preciso aprender a glorificar ao Senhor, não importa as circunstâncias que eu venha enfrentar nesta vida. Nesta noite, o grande desafio da palavra de Deus é que você não venha a ser enganado. É que você saia daqui com essa consciência de que Deus é grande, de que Deus é soberano, de que Deus é bondoso, de que Deus não muda, de que Deus é salvador, Ele me deu uma nova identidade, que não importa as circunstâncias da vida, Deus é Deus e Ele precisa ser adorado. Amém? E eu quero convidá-lo a se colocar em pé. E nós vamos cantar uma canção, mas antes de cantarmos essa canção, eu quero que você repita comigo um texto. Pedi a Lídia que coloque. Eu vou falar essa parte que está em preto e vocês vão falar a que está em vermelho. E depois a gente vai estar louvando, Fernando, cantando o cântico. Vocês vão repetir, vão estar falando a parte que está em vermelho. Na vida e na morte. Na alegria e na tristeza. Nos dias bons e nas noites escuras. Na doença e na saúde. No seu trabalho e em casa. Em seu casamento e em seus filhos. Na prosperidade e na pobreza. Amém. Convido você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Nós fomos criados para a glória de Deus. Deus se alegra quando nós temos essa compreensão que o fim principal do homem é viver para dar prazer ao Senhor Criador, ao Deus soberano. A minha oração é que você saia daqui nessa noite para viver a cada momento, não importa as circunstâncias da vida, viver para a glória do Senhor. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Deus que está acima da criatura, Deus Criador, Sustentador, nesta noite como igreja nós queremos glorificar o Teu nome. Tu és digno de receber a nossa adoração, não importa as circunstâncias que venhamos a enfrentar nessa vida. Ao Senhor seja a glória para todo sempre. Nós oramos a Deus agradecidos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo estejam repousando sobre esta igreja e sobre a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.